To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
É, música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming.
O título do episódio de hoje é Palhaços, Teatreiros e o Academicismo. E esta é só a parte 1. Teremos duas partes desse podcast.
Meu nome é Rodrigo Gergolet e eu sou diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Bianca Fina, eu sou educadora, fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator e assistente de direção no Grupo Entre Mundos e também sou escritor.
Eu sou Edu Silva, sou um teatreiro, faço mil coisas ao mesmo tempo e estou trabalhando como cenógrafo na Universidade Federal de Uberlândia.
No episódio de hoje, então, a gente vai conversar com Edu Silva, que é ator, diretor, palhaço, pós-graduado em docência no ensino superior, mestre em artes com trabalho sobre a formação do palhaço circense, doutorando com o trabalho sobre formação circense e cenógrafo no curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia. É isso mesmo, Edu?
É isso aí.
Faltou jogador de bocha, competidor de jogos de mesa,
jogador de xadrez,
bartender de Cuba Libre.
É, isso
aí. Coisas, né?
É, eu acho que é uma característica do, acho do ator mundial mesmo, mas pelo menos do brasileiro, que se formou a partir dos anos 80, ele sempre diversificou demais as suas atividades, né? Pra poder se manter dentro desse mercado que a gente não consegue visualizar com clareza. Então eu acho que tem tanta coisa que eu fiz pra poder me manter dentro da profissão que daria uma lista bem maior do que eu falei agora. Porque os últimos 10 anos é que eu me dediquei à carreira mais acadêmica, né?
Eu ia perguntar sobre isso já. A primeira coisa que a gente costuma perguntar é como é que você entrou nessa roubada de fazer arte, né? Qual foi essa trajetória para chegar onde você tá?
Eu sou um caso improvável de teatreiro, né? Eu gosto de usar o termo teatreiro porque faz muitas coisas, né? Que nem titereiro, que faz títeres, bonecos. E eu acho que teatreiro é o que mais se encaixa na minha atividade, porque eu comecei no teatro amador. Eu fui convidado por um colega para ir para um sindicato na época que começaram as greves no ABC, eu sou de São Bernardo do Campo, e eu fui para um sindicato que era da construção civil para convidado. Assim, vamos lá ver como é que faz teatro. Aí eu fui num sábado e comecei a ler uma peça lá do Gian Francesco Guarnieri, O Cimento. E aí, isso foi em 1981, outubro de 81. De lá para cá, todos os fins de semana, eu me dediquei a fazer teatro na minha vida, assim. Foi uma coisa meio orgânica, né? Não parei, foi só ampliando. E teatro amador é assim, né? Você é muito estimulante porque você tem que fazer tudo. Você faz cenário, você faz sonoplastia, você atua, né? Você meio que dirige junto com as outras pessoas. Então foi a partir daí, em 81, outubro de 81, eu comecei a fazer teatro amador e aí não parei mais, tá?
Eu sei que você passou pela fundação uma época, né?
Em São Caetano? É, dentro dessa história do teatro amador, as coisas vão se encaminhando, né? Até escrevi um artigo há pouco tempo que fala disso, como é que é envelhecer, né? O seu corpo cômico que envelhece com o tempo, e aí as atividades elas vão se tornando uma racionalização de movimentos, né? Pra você poder continuar fazendo as mesmas coisas. E aí nesse eu fiz uma avaliação de carreira, que eu fui do teatro amador, me encaminhei, que era uma formação mais empírica, né? A gente pegava livros e ficava fazendo exercícios, fazendo jogos, fazendo cenas, improvisos. Depois eu comecei a fazer algumas oficinas com alguns especialistas, especialistas mulheres também, de corpo, de interpretação. Aí eu fui cair numas oficinas na Fundação das Artes São Caetano, antes dela ser profissionalizante. Aí a minha primeira oficina que eu fiz foi uma oficina de corpo, e a segunda que eu fiz na semana seguinte foi de clown, com um italiano chamado Francesco Zigrino, e uma terceira oficina ainda na Fundação, todas uma engatilhada, né, após a outra, que foi com o Carlos Alberto Soffredini, que é falecido, autor, dramaturgo, diretor, e com ele eu aprendi muitas coisas mesmo, porque foi o primeiro diretor que verticalizou organizou, né, essas atividades técnicas que o ator precisa ter. Então, aí, o que aconteceu? Em menos de um mês eu tive contato com três técnicas, né, corporal, interpretação, que era o palhaço, o clown, e depois uma interpretação mais de ator mesmo, né, que tem muito, é mais diversificado. Bom, a partir dessas oficinas aí, a gente levei isso para os grupos de teatro amador e comecei a dirigir também. Dirigindo, eu aprendi como é que funcionava o meu raciocínio. Já tinha um fundo pedagógico aí, né? Como é que é o meu raciocínio de ator? Que eu ensino as pessoas a atuar. Eu era muito jovem, né? Eu comecei a fazer teatro com 15 anos. E essa época eu já tinha, o quê? 21, 22 anos. Já tava dirigindo com 23, 24. Uma maneira bem copiada do Sofredini, né? Aí fiz Fundação das Artes novamente, porque eu queria absorver teoria. É muito diferente aquela época dos anos 80, porque tudo a gente tinha que absorver por meio de livros ou com pessoas, com profissionais. E no ABC a gente não tinha uma tradição de fazer curso superior em artes, sabe? Tinha a FAINC, que antes era a FATEA, mas que dava um curso bem mais diversificado, porque era uma licenciatura em artes, né? Mas eu nem sabia que ela existia nessa época.
E os pais pedindo pra gente ser torneiro mecânico, né?
Isso é uma outra questão. Transversalizava o tempo inteiro a questão cultural da região, fazer Senai, né? Que eu tentei fazer Senai como eletricista, depois eu fiz ET, sou técnico em mecânico, comecei a fazer uma faculdade de engenharia mecânica e ao mesmo tempo fazendo teatro, só que aí uma hora... mas eu trabalhei bastante na indústria mecânica. Eu trabalhei com uns 10 anos e fazendo teatro de uma forma mais amadora, apesar de já ter DRT, né? Eu peguei meu DRT muito jovem, peguei meu DRT com 23 anos. E depois eu fiz Fundação das Artes, já tinha outro DRT. Aí comecei a juntar um monte de DRT, né? Que é o Registro Profissional de Ator. E então foi isso, essa briga constante de dois vetores, né? O vetor prático da região, cultural, e fazia teatro operário também, né? Nos sindicatos metalúrgicos e na construção civil, e trabalhava e queria estudar teatro. Esse foi o primeiro ponto, assim, que da minha fase de trabalho, né, até fazer a primeira direção, eu tava com quanto? 25 anos. Então foi uma avalanche, assim, de atividades para poder entender que eu queria trabalhar com teatro.
Quando que você começou a trabalhar com teatro mesmo? Assim, você falou que trabalhou 10 anos, né, com outra profissão antes disso. E quando foi essa virada, assim? Quando você começou de fato a trabalhar com arte e sustentar dela, né?
Eu acho que foi uma coisa assim. Eu tenho uma característica que eu analiso, né? Que eu acho que eu não seria um ator se eu não tivesse feito um caixa, né? Então, eu trabalhei muito tempo, né? Esses 10 anos que eu trabalhei na indústria mecânica, eu consegui fazer uma poupança pra mim, né? Eu me casei muito jovem também, meu primeiro casamento foi com 23 anos, e eu e minha companheira, a gente foi juntando, né, no meio do nosso trabalho, um caixa. Mas acho que é meio inconsciente, eu queria mesmo parar logo, então fui juntando, fazendo essa poupança. Quando eu já tinha meu apartamentinho e um caixa, eu fui mandado embora de um trabalho na indústria, falei, agora eu vou começar. Eu não lembro muito bem, não, que ano que foi isso. Eu acho que eu já tinha uns 30 anos já, 32. Aí eu engraçado, porque aí eu comecei bem de baixo, assim. Eu comecei a trabalhar com teatro como ator. Eu fazia sonoplastia, operava luz, né? Operava sonoplastia, nem fazia. Eu operava sonoplastia de um espetáculo lá no Ipiranga, e fazia um pra escola dentro do museu. É um espaço que tinha bem próximo ao museu do Ipiranga lá. E aí eu comecei a ganhar meus pequenos cachês, e estava muito feliz com isso. Depois, não demorou muito, eu entrei para atuar também como ator, e essa foi a minha primeira companhia com o Wilson Alves lá, e trabalhei com teatro para a escola. Esse foi meu primeiro trabalho, né, profissional, só como ator, sonoplasta, iluminador, e eram atividades que eu já meio que desenvolvia no teatro amador também, né, a iluminação, porque assim, ou você pagava alguém para fazer, ou você tentava fazer. Então, esse contato na escola técnica e com a mecânica, eu sempre mexi muito em eletricidade. Tinha vários clubes na minha escola técnica, né? Então, eu aprendi a fotografar, eu aprendi a mexer com eletricidade, já desenhava, né? Fazia um desenho técnico, então já fazia o cenário. Não era um traço muito bom, mas eu sabia construir coisas. Então, isso daí, essa diversidade já começou no teatro amador, já comecei a levar para minhas primeiras direções. E aí, quando eu fui trabalhar na minha primeira empresa de teatro profissional, eu também levei essas experiências, tá? Pra mim é tudo divididinho em fases. Eu divido muito a minha carreira em fases. Então já a Bia encaminhou pra mim a segunda fase, né? Que a primeira fase eu era um estudante da indústria mecânica e um estudante de teatro, prático do teatro amador, né? Estudante barra prático do teatro amador. Depois as duas carreiras andaram juntas. Depois eu saí, fui trabalhar com teatro. Mas no começo, só para complementar agora, eu trabalhei muito mais para os outros, né? Em outras companhias, como ator, operador de som e luz e cenógrafo. Mas quando eu queria fazer outros trabalhos para grupos, né? Assim, outros grupos me chamaram para trabalhar, mas nunca foi como ator. Sempre foi como diretor. Diretor ou iluminador, né? Teve uma grande parte da minha carreira, eu só trabalhava como diretor, né? Professor também, né? Eu dava muitas aulas de clown, as pessoas me pediam pra dar aula de clown pra caramba, aula de interpretação, por causa que eu dirigia, fazia a iluminação, né? Então, quando eu dirigia, também fazia tudo isso. Por isso que eu falo, né, voltando ao termo teatreiro, né? Eu sempre incorporei, agreguei outras, sempre mais de uma atividade quando eu dirigia. Então, isso me ajudou, né? A me manter dentro dessa profissão de teatro, que eu acho que pra mim é sempre diversificado.
E aí em algum momento você fundou a Piquenique, né?
Foi meio que um acidente, assim, porque quando eu saí de trabalhar, eu fiz algumas amizades lá no Núcleo Step, que Carlos Alberto Sofredini montou, depois da oficina que a gente fez na fundação, ele montou uma companhia, que era o Núcleo Step, Núcleo de Estética Teatral Popular, porque o Sofredini, ele tinha estudado a estética popular ali, as linguagens que se faziam no circo teatro, né? Então ele incorporou isso no nosso trabalho do Núcleo Step. Então fiz algumas amizades, a gente estudava pra caramba lá também, sabe? Tinha aula de mímica, tinha vários tipos de mímicas. Paulo Yutaka dava aula pra gente, quadricromo. Eram grupos da época, né? Do grupo Poncan, gente do grupo Poncan. E ele trocava por texto, assim, as pessoas davam aula pra gente de graça, entre aspas, e o Sofredini escrevia textos pra eles, pra pagar. E a gente montou lá uns 3 espetáculos bem emblemáticos na época. E nessa amizade, eu fiz amizade com o Chiquinho Cabreira, que terminou o Núcleo Step, e aí ele ficou meio que à deriva, né, no mercado. Ele vendia ingressos via telefone para as pessoas, entregava, né? Era muito interessante ver o trabalho dele. Hoje em dia é online, antigamente tinha que ser por telefone, mandar fax, os folhetos, aí o motoqueiro levava o ingresso para as pessoas. E ele trabalhava num lugar lá no Brás, e falava, Edu, vamos montar uma peça? Vamos usar o que a gente aprendeu no Núcleo Step e montar uma peça. Aí a gente trabalhou um tempo com a linguagem do palhaço, né? Do clown, que a gente aprendeu com o Zigrino, porque ele também estudou com o Zigrino, e te misturou tudo, Zigrino, a pegada da linguagem do Sofredini, e aí montamos um espetáculo, Um Dia de Piquenique, que eu faço, né, pelo menos até o ano passado eu tava fazendo, né? Então são mais de 30 anos fazendo Um Dia de Piquenique.
Hoje com o Tércio, né?
O Tércio eu conheci nas oficinas de clown, que a prefeitura de São Bernardo me chamava pra ministrar lá, e conheci o Tércio. Já tinha parado, porque a companhia Piquenique fez o Avoar, que fez um sucesso muito grande em 96 lá em São Paulo, né? Ganhou o prêmio Mambembe, a PTS, a PCA, ganhou uns prêmios muito bons. Isso deu uma projeção boa pra mim, né? E pras pessoas do grupo, porque a gente cantava bastante, era um espetáculo do Vladimir Capella, né, o Avoar. Ficou em cartaz do Teatro Imprensa, quando ele existia. Aquele teatro que a filha do Silvio Santos administrava. E aí depois a gente terminou, né, terminou na época. E aí todo mundo se separou da companhia Piquenique. Mas no final acabou dividindo. O Chiquinho fez uma Núcleo 1 e eu fiz um Núcleo 2. Ele tinha outros interesses de pesquisa, tinha outro, né. Ele queria continuar pesquisando montagens do Vladimir Capella e eu queria fazer uma coisa mais diversificada. Aí eu comecei a trabalhar com a Daniela Pimenta, que é de família circense, e a gente escreveu espetáculos, a gente montou uma porção deles, assim, com vários tipos de linguagem popular, sabe? Melodrama, pesquisa de, também com palhaço, foi muito produtivo. Até hoje, assim, é muito produtivo trabalhar com a Daniele. É uma musa pra mim, né?
E, pra mim também.
Ah, e acabei me encaminhando também, porque para o mundo pedagógico, trabalhava muito no Teatro Vocacional de São Paulo, na Ademar Guerra, e aí com essa nova frente de trabalhar dando aula de teatro, ou conversando sobre teatro, dirigindo diretores, né? Dirigir diretores, que era uma orientação que a gente fazia na Ademar Guerra, eu entrei para o mundo acadêmico, né? Fazer licenciatura, mas assim, eu entrei na licenciatura porque eu queria fazer mestrado. E eu consegui fechar esse objetivo. Eu acabei a licenciatura, fiz um mestrado sobre a formação do palhaço, especificamente do palhaço circense. Fiz uma pós-graduação para docência no ensino superior e agora estou doutorando. Esse é o caminhão aí que eu estou fazendo em 30 e poucos anos, né? Acho que é quase 36 já.
Queria te fazer um elogio, porque é incrível, assim, né? Eu na minha infância, não frequentava teatros, infelizmente, assim, minha família não tinha esse hábito, né? Mas todo mundo que eu encontro do meio teatral se lembra do Avoar. Todos, assim, sem exceção, rasgam elogios pra peça, assim, né? E o Vladimir Capella, se eu não estou enganado, ele tem uma sobrinha, a Mona Lisa, que foi minha professora no curso de dublagem, né? Então, queria só dar os parabéns pro Edu ter feito um trabalho, assim, que repercutiu muito, né? Imaginário de quem viu, assim, um espetáculo com certeza deve ter sido mágico, assim, pra quem assistiu, né? E eu queria emendar também com uma pergunta, né? Eu acabei indo pra área das letras, assim, em paralelo, né? E você falou que você entrou na licenciatura já pensando no mestrado, assim, né? Então eu queria perguntar, assim, pra você sobre mais o seu lado acadêmico mesmo, né? Como esse seu lado profissional.
Eu entendi, quando eu trabalhei no teatro vocacional, trabalhei por 11 anos. E lá eu tinha contato com muitos tipos de pessoas. A primeira turma que se formou para o projeto teatro vocacional da Prefeitura de São Paulo, foi lá em torno de 2001, se eu não me engano. Era perfil que fosse bem mais prático, que pudesse ser formado para trabalhar na periferia e que pudesse ter um entendimento dessas discussões de coordenação pedagógica e levar não receitas de se montar peças de teatro, mas formar pessoas que pudessem encaminhar seus próprios trabalhos, né? Com essas características culturais da periferia de São Paulo. E eu tive contato com vários tipos de formação, né? Tipos de formações, aliás, e essas formações me motivaram mesmo a fazer. Apesar de conviver com a Daniele, que já tinha formação de atriz na Unicamp, fez o mestrado dela na USP, eu acompanhava as aulas, eu comecei a entender que para me manter no mercado sendo um professor de teatro, eu precisaria ter um curso superior. Eu sempre fiquei muito focado numa coisa, Rafael, eu não queria nunca ficar para trás, sabe? São Paulo tem uma característica de empurrar a gente. Eu sinto isso, agora eu tô em Minas há uns 4 anos, mas eu fico avaliando o tempo inteiro essa característica de São Paulo. É uma cidade que empurra, ela empurra, vai empurrando você. E se você, é que nem você tá no metrô da Sé, 6 horas da tarde, sabe? Ou você entra ou não entra no trem, cara, mas é bem provável que alguém te leve lá pra dentro. Então, já que a gente começa a pensar racionalmente, o que que eu tenho que fazer pra me manter nessa coisa característica dessa cidade de São Paulo. E aí eu falei, mas que louco que, né, eu falei, isso tá verbalizado. Eu fiz a licenciatura pensando no mestrado, assim, porque eu sempre pensei, só o curso superior não dá conta aqui nessa cidade, tem que ter uma... Porque eu entendo que as pós-graduações stricto sensu, elas são meio que uma formação de poética, né? Uma formação de poética acadêmica. É quando você tem que criar um pensamento quase filosófico do que você gosta, do que você quer, de algo que só você pode dizer, fazer, falar. Então, eu achei que era uma libertação. Eu acho que só fazer a faculdade tem um aspecto muito técnico, mas aí conforme você vai se encaminhando nos stricto sensu, assim, você vai atingindo um nível de poética. E acho que é isso que a gente sente quando a gente monta um espetáculo, que você discute com pessoas legais, que querem levar, né, um discurso artístico, né, desenvolver essa poética. E eu acho que o Avoar foi bem isso, tá? Só pra falar um pouco do Avoar, né, o Chiquinho, que tinha muito contato com o Capella, a gente tinha visto uma montagem do Avoar no Célia Helena, que não deu muito certo, porque tinha acho que uns 30 alunos montando, aí ele queria montar com menos gente, foi onde eu conheci a Daniela. Ele juntou um pessoal muito bom e a gente acabou, eu e o Chiquinho, falando, a gente quer montar com menos gente, a gente quer montar com 6 pessoas e a gente vai ramificar essas personalidades colocadas aqui. E aí ele gostou, porque o Capela ficava muito junto, assim, o que vocês estão fazendo a música? E a gente até gravou um CD que a gente nunca vendeu, o CD das músicas do Avoar, porque o Capela achava que os arranjos eram muito parecidos com o da peça, e como era um CD, ele queria que tivesse um arranjo mais de orquestra. E a gente, nossa, mas a gente acabou de gravar tudo, agora você quer que tenha um arranjo de orquestra? E ficou um projeto na gaveta. Eu tenho o CD até hoje aqui, a gente não pôde vender ele. A gente queria vender depois da apresentação, né? No piquenique a gente vendia Nariz Vermelho, no Avoar a gente queria vender o CD.
Existe essa dicotomia do conhecimento popular e da forma rica. E aí todo mundo que eu conheço, os dois que estão aí com a gente, não deixa mentir, que eu te conheci na graduação, que a gente fez junto. E todo dia dos professores eu faço um texto lá falando de você e da Dani também, que foi minha professora, falando que na faculdade a gente no mesmo grau, né? Teoricamente no mesmo grau, você sem nenhuma formação acadêmica oficial, pelo menos, né? Do MEC e tudo mais, foi um dos maiores professores que eu tive na faculdade. Me ensinou mais coisas, assim, não só dentro da área teatral, mas na coisa da personalidade mesmo, de ser muito emotivo pra fazer as coisas, ser um pouco mais focado, né, no que você tá fazendo. Então, existe toda essa dicotomia, ainda mais você que estuda palhaço de circo, né, esse palhaço que teoricamente não, em geral não tem formação acadêmica nenhuma, né? Como
não.
É que você tem essa dicotomia entre as duas coisas? Você que foi vai metade da sua carreira, ou até um pouco mais, só dentro desse conhecimento mais prático, né, da praxis, e depois ingressou nesse universo acadêmico.
Essa questão passional que você coloca, ela vem muito do teatro amador mesmo, porque é um espaço, pelo menos onde eu me formei, né, não sei outros grupos de teatro amador, era muito passional, porque tinha todo um discurso político envolvido, né, era a época da abertura política, eu comecei a fazer teatro amador, ainda tinha ditadura, eu ia na Polícia Federal pedir permissão para apresentar, ia na SBAT, era um trâmite bem complicado, né, mas era um trâmite que era para todo mundo que fazia arte no Brasil, então isso dava uma certa cancha de discussão, eu vi muitas discussões de vários tipos de frente política, principalmente de frente de esquerda, né? Então você tem que se colocar, senão, e as pessoas querem ouvir a opinião de todo mundo. Isso vira um treinamento, né? Vira meio que uma formação. E eu acho que a gente tem que levar isso pra tudo mesmo, inclusive pro palhaço, que é um ponto que hoje eu discuto bastante, e até dei uma parada de ficar dando curso de palhaço, porque eu entendo depois do meu mestrado e agora fazendo doutorado, não que o palhaço de circo seja o ideal, não é isso, não existe um ideal, mas o meu ideal de formação de palhaço é um palhaço que tenha mais dialética, que seja um palhaço dialético, que seja questionador, que provoque reflexões, não que fique só, não é pouco fazer rir, mas é que eu entendo assim, que ninguém ri do que não entende. Então você pode fazer a pessoa entender muita coisa pelo riso, por uma postura cômica, por um corpo cômico, por uma oratória cômica, por uma dramaturgia cômica. E eu vejo que, assim, muita gente que recorre a palhaço está muito mais, tá muito mais apoiado numa forma que não tem um conteúdo dialético. Então é uma forma que pode até atrair, ser bonita, ser agradável ou desagradável quando faz um Trump, né, um vagabundo, mas que quando vai gerar a dramaturgia, a inter-relação com o público, não tem discurso, não tem nenhum discurso, fica uma coisa esvaziada, né? Porque para mim a arte tem algumas características, sabe? Ou ela faz você refletir, né, diante da sua realidade, por um meio ficcional, você apresenta coisas ficcionais para ela poder pensar por si só, né? O público pensar por si só. Ou ele é lindo, bonito, é uma obra que seja linda e que você fique frustrado com a beleza, que eu acho que é importante também. Ou uma arte que seja dialética, que faça você ter pensamentos políticos, né? De você, da sua família, do seu país, da sua cidade, da sua profissão. Eu acho que essas características, elas estão inerentes, assim, a muitos trabalhos, mas o que eu fico mais impressionado impressionado é como tem trabalho que não tem característica nenhuma de arte, assim. Eu não sei se é por causa do expediente, que as pessoas usam expedientes pós-dramáticos, né? Mas até o pós-dramático ou pós-moderno tem características de pensamento político, né? Porque fica tentando essas três características que eu falei, fica brincando com elas e criam procedimentos que também geram as três características também, né? Ficcional, gera dialética, gera beleza, ou feiura, no caso, né? O pós-moderno também trabalha muito com a coisa feia, desagradável, eu acho bem legal também. Mas em termos de palhaço em si, eu acho que ainda tem que ser inventado um novo palhaço. E eu não sei como é que faz esse caminho, sabe? Que os atores, eles estão muito fixados na tradição. Porque quando você vai ver a formação do palhaço circense, por exemplo, eles têm lá umas estruturas de aprendizado, ensino, aprendizagem, que vão se repassando pela tradição oral, que funcionam, continuam funcionando. Então eles têm técnicas precisas, têm dramaturgia precisa, adaptadas para a época, para cada tipo de sociedade, cultura. Então, eles têm uma velocidade de adaptação porque eles têm domínio das ferramentas. Agora, no teatro, voltando ao mundo acadêmico, eu vejo uma certa higienização, né? Porque é uma característica do academicismo fazer as coisas ficarem dentro de gavetinhas, arquivos, separações, diminuir o campo de pesquisa para poder fazer uma análise mais vertical, mais profunda, né? E aí você vai vendo, assim, análises sobre palhaço que fica parecendo tudo um TCC, assim, como é que se pode dizer? Uma descrição de procedimentos, de processos, né? Descrição de processos, mas não leva nada além disso e vai ficando cada vez mais mínimo, né? Vai indo para o mínimo, que é nariz vermelho. Sendo que o nariz vermelho apareceu tão tarde, assim, pro palhaço, é uma coisa europeizada. Assim? O nariz vermelho, assim, tudo que você vai ouvir sobre palhaço tem muitas histórias e lendas, né? Mas algumas delas, né, elas são derivadas de máscara, né? Então toda vez que, quando começou a se usar máscara, pelo menos, vamos utilizar um exemplo assim, na Europa, o pessoal usando máscara na comédia dell'arte, as máscaras vão tomando vários tipos de dimensões até chegar na meia máscara. Você vai ver que tem, eu coloco isso sempre no campo das deformações, tá? Deformações da forma. Então você coloca lá uma máscara com o nariz muito grande, ou um olho muito regalado. Lá nas vatelanas romanas ou na comédia grega, já tinha máscaras extrapoladas de formas de rosto grotescas, engraçadas, né? Buscavam o riso da plateia que enchia, né? Praticamente um estádio lá. Pelo menos com, sei lá, 5 mil, 10 mil, dependendo do teatro grego ou romano. Então, essas máscaras, elas vêm se desenvolvendo dentro da história ou europeia ou oriental também. No Oriente também usa muita máscara, no continente africano também as máscaras são muito diversificadas. Isso é meio que a herança dessas deformações que o palhaço traz. A gente usa um palhaço que é muito europeu, né? Vamos falar a verdade. Quando você vai fazer, você é homem e vai fazer palhaço, aí a gente quer usar colete, quer usar paletó, quer usar chapéu. A gente quer usar um monte de coisa que é herdado de palhaço europeu, até de palhaço russo, né? Essas golonas grandes.
Nossa,
e eu acho que isso é uma característica muito interessante para ser analisada quando a mulher quer fazer palhaço, né? A mulher, quando vai fazer palhaço, ela tem um universo inteirinho pela frente. Ela pode criar qualquer coisa, que nem as drags. Porque elas não têm tradição. Elas falam que a gente foi proibida e tal, mas a liberdade tá exatamente nisso. Porque como ela não tem tradição, ela pode inventar qualquer tipo de palhaço, né? E o homem, ele sempre usa uma... É difícil ele se deformar dentro dessa, né? Já teve curso de palhaço que eu fiz assim com leigo, que aparecem coisas muito legais de usar short, chinelo, umas coisas que o palhaço popular ele já adotaria normalmente, porque ele não fica estudando palhaços. Hoje você abre a internet, você tem uma tradição oral teatral à disposição. Você pode ver o Mr. Bean, que não usa nada, né? Mas que a dramaturgia tá toda lá. E você pode pegar palhaços do Circo de Soleil, por exemplo, que tem a forma totalmente extrapolada. Você vai encontrar. Pelo menos o Kidan, por exemplo, sempre tem palhaços, o nariz, tá? Tem uma deformação mais tradicional. Mas eu acho que é por aí. A forma, pra mim, ela detém o conteúdo. Se você copia uma tradição, você vai copiar também a dramaturgia, por exemplo. É um exemplo. A dramaturgia de palhaço, ela não tem nada de errado. Ela pode ser aplicada por homem, mulher. Não é essa a questão. A dramaturgia não é a questão. Ela está aí para você utilizar. A questão para mim agora é a forma, né? As adaptações da dramaturgia são normais, mas e a forma, né? Quando você vai para um hospital, você tem que usar avental branco, é a paródia do médico. É uma forma que foi adotada pelos doutores da alegria, pelo menos, né? A paródia do médico. Agora, na forma popular, todo mundo copia e nem sabe que isso é paródia. Eles usam avental por usar. O popular faz isso. Ele faz a corruptela da forma. Ele pega uma forma que ele viu, adota e não importa se ele tá sabendo ou não. Ele só quer entrar no hospital. E não tem outra elucubração na cabeça. Só quer entrar no hospital. Só tem que pôr avental branco. Então, beleza. É o melhor caminho. Facilita, resume. A pessoa já associa aos doutores. Tô entrando. Isso é uma obtenção popular da forma. Uma corruptela, né?
Você comentou agora há pouco sobre a tradição que a gente acaba pegando da Europa, né? Para os nossos palhaços e tudo mais. E você acha que tem ou não sei, alguma tradição que foi construída aqui no Brasil para os nossos palhaços daqui com o tempo? Ou você acha que ainda a gente copia e traz muito lá de fora?
Ah, se você for para o circo, você vai ver algumas formas populares, assim, que são interessantes, né? É que a gente tem que colocar que tempo de ouro do circo, né, no século 18 para 19, até os anos 50, foi uma época muito rica, do início do 19 para até metade do 20, assim, muito rica para o circo. Ele viajou o Brasil inteiro, levou muitas coisas e trouxe muitas coisas. Fazia um trânsito desses contatos regionais, levando de um lugar para o outro, né? E aí, mesmo que ele tinha uma forma, um palhaço que era tradicionalmente de parentes da Europa, e ele levava e não dava efeito, eles mudavam, né? Não tinha essa questão, vamos mudar, vamos pegar uma pessoa aí da região para conversar, porque tem um jeito de falar, tem as piadas, a musicalidade, tudo isso influencia, eles entendem isso como algo importante para a comunicação. Então, o circense, ele nunca tira o público de foco, Isso não dá para competir com a nossa forma de teatro. A gente não sabe quem é o nosso público. A gente está pouco se lixando para o nosso público, sabe? Apesar da gente escrever no meio acadêmico, analisar, ver espetáculos, quando a gente leva isso para essas pessoas que estudam, que são acadêmicos e vão levar isso para os seus espetáculos, eles têm sempre os mesmos problemas com o público. O público não vem mais, por quê, né? Porque não dialoga. E o do circo, ele sempre procura dialogar, porque senão eles passam fome, eles têm que carregar uma estrutura nas costas, né? Isso acontece desde os mimos, né? Desde os mimos gregos. A gente tem alguns movimentos cômicos no nosso teatro indígena, né? Os cracôs lá, que tem os rotchuás, que tem danças engraçadas, que tem sacerdotes do riso que ficam transitando dentro da aldeia, se relaciona na boa com o ser ocidental, joga de igual para igual. Por quê, né? Porque ainda tem uma questão ainda mítica, né? Com o riso. Tem uma questão mítica. Então, quando a gente racionaliza demais, a gente perde esses pontos míticos do nosso trabalho, a gente tem um pouco de dificuldade. Seria um tipo de análise, né? De dificuldade de dialogar com o nosso público. Por isso que a gente adota, às vezes, o que tá demais. A gente acha que aquilo conversa melhor. Se eu adotar uma forma europeia, eu vou dialogar melhor. Se eu colocar um nariz vermelho, todo mundo vai entender que é palhaço e aí eu vou facilitar um contato com o público. Só que aí, de repente, 3 minutos que você está em contato com o público, você percebe que aquele nariz não faz a menor diferença mais, porque não está dialogando nada com o conteúdo que você tem dramatúrgico, com a sua voz, com a sua oralidade, não tem nada, né? Então, é como se fosse um trabalho de ator-atriz, a mesma coisa. Se você não tem uma atitude cômica, uma atitude dialética, né? Não adianta você ter técnica também. Então, é um bolo com ingredientes bem, pra mim são bem claros, mas não são simples de se chegar neles, sabe? Você tem que ter uma atitude pra ser palhaço, uma atitude mesmo. Por isso que você vai no circo, você vai lá encontrar o cara com a camiseta do vereador, o palhaço lá na porta do circo, o cara bota uma gravata que ele achou num brechó, coloca a camiseta do vereador, põe um boné, pinta a cara palhaço mais europeu, né? Põe um sapatão e faz uma calça de cetim quadriculada. É uma miscelânea, de uma forma toda confusa, mas que corresponde muito mais a uma questão contemporânea do que, às vezes, uma pessoa super elegante, um palhaço super elegante, de colete, bem penteadinho, uma maquiagem com pancake, que é caro pra caramba, né? E gera umas confusões, assim, né? É bonito, atrai, às vezes fala coisas legais, canta, mas não comunica por mais do que 5 minutos.
Parou. Ainda não acabou. Essa é só a parte 1. Então, logo menos, no nosso site www.grupoentremundos.com/podcast ou nas principais plataformas de streaming, teremos a parte 2 dessa conversa muito legal com o Edu Silva.